Muito bem, chegou, João, chegou aquela época maravilhosa em que a gente morre de trabalhar nesse podcast. E é o quê? É exatamente ela, a linda, a maravilhosa, a temporada do Oscar, a corrida pro Oscar, essa temporada maravilhosa onde a gente aqui no Enfim Cinema cobre a categoria de melhor filme, faz um episódio dedicado para cada filme indicado. E esse ano as vagas estão todas preenchidas de novo, né? Vamos lá para aquela sofrência de gravar sobre 10 filmes, mas tudo bem, a gente lida com isso. Enfim, eu vou aqui falar antes da gente começar, João, dar uma palhinha só para os ouvintes se entenderem sobre o que nós vamos falar, né? Sobre os 10 filmes que nós vamos falar nesse longo caminho. Na categoria de melhor filme, a gente tem indicado Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água. Esse já tem episódio no Enfim Cinema, felizmente a gente conseguiu se adiantar em relação a este, então ele vai estar também aí o link na descrição para você ouvir. Os Banshees de Inisherin vai estar aí também, logo mais, um episódio gravadíssimo para vocês. Elvis. Elvis a gente tem um episódio de minicrítica. A gente tá debatendo se vale a pena fazer um episódio maior ou não. Vamos decidir aí. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, aquele filme que arrebatou os corações desse podcast. Também já tem episódio completo, vai estar aí na descrição o link para você ouvir. Os Fablemans, o filme do Spielberg, aquele Oscar bait maroto que a gente comentou uns dias atrás, também vai estar aí na descrição o link, porque já tá gravado. Top Gun Maverick, eu ainda não assisti, assistirei para comentar aqui. Triângulo da Tristeza, não sei que filme que é, enfim, descobriremos para poder comentar. E Entre Mulheres, que eu também não sei que filme que é, assistiremos para comentar aqui. E, óbvio, o assunto de hoje. E eu e o João vamos comentar aqui, que é Tar, novo filme do Todd Field. Filme ali que causa um burburinho, causa uma repercussão por conta de sua atriz principal, Cate Blanchett, não é mesmo, João? Quem é Tar? Conte pra gente.
Lydia Tár é a pessoa que nós todos amamos odiar. É adorável odiar Lydia Tár. É sufocantemente excitante odiar Lydia Tár. Lydia Tár, quem é Lydia Tár? Tár, ela é uma maestra, né? Ou um maestro, né? Ela prefere ser que ela seja chamada desta forma, no masculino mesmo, como é tradicional. É um maestro que rege a Filarmônica de Berlim, a maior, mais tradicional e mais disputada das orquestras no mundo. Como já se deve imaginar, né, uma mulher na música clássica, né, um campo ainda muito tradicional e muito machista, precisou fazer muita coisa e reproduzir muitos comportamentos típicos de uma estrutura machista para se manter e chegar ao topo. E o filme fala muito sobre isso, sobre a personalidade perturbada de Lydia Tár, que talvez não seja assim tão perturbada, mas sim que reproduza muitos dos comportamentos de uma estrutura machista que ela, para se manter no poder, para conseguir conquistar espaços, ela reproduz. E no meio de tudo isso, lança um questionamento que vai poder ser analisado de uma forma antropológica, psicológica, historiográfica ou de crítica cinematográfica que a gente vai fazer hoje, que é aquele questionamento já muito antigo. Dá para separar a arte do artista? E é sobre isso, é tudo isso que Tár, né, interpretada brilhantemente por Cate Blanchett, traz para a gente num filme de 2 horas e 40, que por incrível que pareça, só vai crescendo, e quando você acha que já viu de tudo, você não tá nem na metade do impacto que esse filme te causa. O que que tu achou, do filme e da Lydia Tár, Lucas? Conta pra gente.
Maravilha, você já deu a sinopse básica, então a gente já cai de cabeça aqui no filme. Vou começar falando da duração do tempo, porque eu sempre reclamo aqui, né? Todo mundo sabe que eu sou a pessoa mais chata desse planeta em relação à duração de filme. 2 horas e 40 que eu não senti passar. Vou admitir, para mim fluiu, que foi uma delícia esse filme. E acho que assim, ele é. O que o João falou sobre a gente amar odiar e odeia amar Lydia Tár, eu acho que tem tudo a ver com o filme, porque ela faz o típico papel. Já é um estereótipo, já é meio consagrado na indústria, do conceito daquela pessoa que é extremamente inteligente, extremamente reconhecida por alguma função que ela desempenha. Isso faz dela uma pessoa arrogante, uma pessoa com ali seus pequenos poderes, que acha que pode influenciar todo o seu universo, porque ela é aquela pessoa extremamente renomada. Sei lá, algumas obras que a gente pode lembrar disso, e eu acho que um comparativo direto com o Tár é o Whiplash, do Damien Chazelle. Tem também a série The Newsroom, da HBO, que tem o protagonista chamado Will McAvoy, que ele é um dos maiores apresentadores de TV dos Estados Unidos, então ele também é. Inclusive, a cena de abertura de Tar, que são aqueles minutos ali onde a Lídia tá numa entrevista e o apresentador vai só dando o currículo dela. Ela fez isso, aquilo e aquilo, o outro, e ganhou, ó, e ganhou Oscar, ganhou Emmy, ganhou Grammy, ganhou Tony e tudo mais, enfim. E daí, e o Newsroom começa de uma maneira muito parecida também. O primeiro episódio da série é bem parecido com essa introdução de Tar. Então, a gente começa vendo essa típica personagem que é uma mulher arrogante, que tá nos seus tamancos, que subiu no lustre já e enfim, acha que pode além da conta. Em volta ali com seus problemas, ela, por conta disso, por conta de achar que ela controla todo o ambiente à sua volta, ela é uma mulher que acha que a vida pessoal não vai acabar interferindo na vida profissional, e não é o que acontece. E por consequência, acaba tendo desenvolvendo uma série de problemas a partir disso que, enfim, vão deixar o filme, deixar a gente angustiada com o que está acontecendo e querendo que ela se ferre o quanto antes.
Justamente, é uma sensação muito satisfatória quando o filme vai se desenvolvendo e, de certa forma, toda a estrutura que mantém a Lídia Tár em frente, firme, forte, imponente, vai ruindo. Isso não chega a ser um spoiler, porque todos os trailers do filme tratam sobre isso, então eu deixo isso aí, que o filme ele trata justamente sobre como se constroem carreiras, como se constroem carreiras artísticas no especial, e o quanto ser um artista completo anula a importância de você ser uma pessoa completa, no sentido de ser uma pessoa que as pessoas admiram, uma pessoa que as pessoas confiam, uma pessoa que as pessoas estariam por perto sem que fosse por conta de interesses e de todo o status que gira em torno de você. Porque você percebe no decorrer do filme que Lídia Tár se trata disso, né? É uma artista que ela sente que toda a sua produção artística basta, né? O Lucas falou, né, que ela já ganhou Emmy, Grammy, Oscar, Tony, né? A gente chama de EGOT, né, que é uma forma de dizer que a pessoa é um artista completo. Ela é muito boa com cinema, ela é muito boa com teatro, ela é muito boa com música, ela é muito boa na televisão. E eu acho que não tem nem 20 pessoas que conseguiram isso. E é até interessante que o filme ele é construído de uma maneira tão amparada em elementos reais, falando de locais, de premiações, de instituições do mundo real, que muita gente ainda acha, vai no cinema achando que se trata de uma cinebiografia. E parece, aos olhos do espectador, parece mesmo uma cinebiografia daquelas que, inclusive, me lembrou muito um tweet do Galvão Bueno na época da Copa, que ele falou sobre, enfim, a campanha da Espanha, né? Que ele falou: a soberba precede a queda, né? E é basicamente sobre isso que traz a trajetória da Lídia Tár. Mas o que é mais importante nesse filme? É que é um filme com um roteiro impecável, uma direção impecável, uma fotografia fascinante, o que todos esses três elementos sempre conversam muito bem com a trilha sonora, e que a gente quase, quase, quase corre o risco seríssimo de achar que é um filme feito para dar destaque à atriz. E por sorte a gente termina o filme percebendo que sim, a atriz é fantástica, mas a gente está diante de um filme fenomenal. Se a gente vê, né, a quantidade das indicações e as indicações cruciais que Tár teve para o Oscar, a gente percebe que os votantes perceberam que esse filme ele tem ali muitos elementos que fazem dele um filme majestoso. Isso não é só Cate Blanchett em sua maior atuação na carreira, como muita gente já afirmou. Eu vendo todas as atuações que eu já vi dela, eu concordo plenamente, porque ela se entrega ao máximo, né? Muita gente já comentou, ela passou por um processo de imersão, né? Os atores mais famosos de Hollywood costumam fazer atuação por método, que é você realmente encarnar o seu personagem, você viver como tal tá o seu personagem. Então, ela aprendeu regência, ela aprendeu piano, ela aprendeu alemão. E você percebe uma veracidade fantástica. Você fica à beira de detestar a Cate Blanchett em si, porque O filme é fenomenal. E sem entregar os finais que a gente normalmente iria querer, trazer um debate muito frio sobre essa questão de serem novos tempos e de uma necessidade muito grande das pessoas entenderem isso, o que nem sempre vai ser fácil. E isso aqui não é uma passada de pano nas gerações antigas de maneira alguma, até porque o filme, ele não passa pano em momento algum para essas pessoas. Para esse tipo de pessoa que ali já tá encarna, que é, do ponto de vista da questão da arte, as pessoas que acreditam que a arte supremamente bem feita compensa os danos de caráter, mas do ponto de vista social, que é uma pessoa que ascende fazendo uso de estruturas machistas, patriarcais e de abusos, legitimando isso, achando que isso é certo. E o filme, ele não passa de fato pano em ninguém, porque tem uma hora que você percebe que tudo que acontece com Lydia Tár para a parte final do filme é justamente porque as pessoas veem, olha, ali na época do Bach, ali na época de algum outro compositor, de algum outro regente, as pessoas não falavam disso, então estava tudo bem, a arte bastava. Só que hoje, se associarem à minha empresa, a minha diretoria com você, a gente vai ficar manchado, então a gente vai te abandonar aqui e vai cortar todos os seus patrocínios. Então o filme realmente, ele não passa pano para ninguém, ele não deixa leve para ninguém, porque ele fala, tudo tem a ver com uma mudança de tempos e com uma questão de interesses muito complexa. E o filme, eu acho que Tár, né, talvez o mérito e ao mesmo tempo o fator repelente dele é que em muitos momentos ele é simbólico, metafórico e complexo. Você concorda com isso ou não, Lu?
Concordo com você no sentido de que é um filme para destacar a atuação da Cate Blanchett. Necessário nesse sentido? Não, porque a gente sabe já que a Cate Blanchett é um monstro da atuação, né? Acho que ela até tem um Oscar por Blue Jasmine, né, com o Woody Allen, mas ela também desempenha um papel gigantesco em Carol. Para mim, eu acho que é a atuação favorita que eu tenho da Cate Blanchett é em Carol. Aqui, obviamente, ela dá o sangue dela, né, como você já explicitou bem, em tanto de coisas que ela aprendeu para desempenhar esse papel. E eu acho que justamente esse é o ponto mais forte e ao mesmo tempo o calcanhar de Aquiles do filme, porque é um filme feito para destacar a atuação dela, e em compensação é só ela, né? Porque os coadjuvantes pouco importam na trama. A gente tem ali uma empatia maior pela Sharon, interpretada pela Nina Ross, porque é a esposa da Lydia, mas as outras que vão aparecendo, outras pessoas, o cara que faz parte da banda ali, né, do pessoal da regência, e que ela quer afastar do cargo também, tipo, pouco importa, mas são uns draminhas pequenos que fariam a diferença num espectro mais amplo da coisa. Então, eu acho que no sentido, assim, de coadjuvantes e de trama como um todo, fica um pouco devendo nesse sentido. Até da menina lá, da questão da menina que ela tem tesão loucamente também, assim, fica um pouco devendo também, eu acho.
Eu acho que talvez seja proposital do Todd Field, a gente talvez nunca saiba, né, se é proposital ou não, mas
E vale destacar também, né, que, enfim, Lydia Tár não existe, né? É uma biografia, uma cinebiografia de uma pessoa que não existe. Não adianta você dar um Google aí, tá, ouvinte? Você não vai encontrar vestígios de Lydia Tár.
mas você vê qual foi o ponto ápice, a consequência maior. Tipo, a principal consequência desse acontecimento, que é com uma personagem que, na verdade, não atua. É um nome que vai rondando no filme, não dá para avançar muito em relação a isso, mas tem ali uma consequência desse comportamento da Lydia Tár, que, inclusive, vai culminar na reta final do filme, da forma que toda a visão que as pessoas têm dela e toda a carreira que ela construiu vai se desmobilizando, né?
Eu não gosto do
E
final,
então,
inclusive. Já ressalto aqui.
eu acho interessante. Eu acho que o final tem uma crítica social, cultural bastante afiada. Eu acho que é muito interessante, porque a gente não vai falar do final, porque é um filme que saiu no cinema faz uma semana. Eu acho que seria um pecado gigantesco. A gente perderia 15 ouvintes no mínimo. Mas assim, eu acho que o final, ele fala muito de uma questão de que ela sai de uma sociedade que as pessoas estão lutando e gradativamente conseguindo conquistas para transformar a estrutura machista, patriarcal, em algo mais diverso, mais plural, e vai para uma sociedade tão atrasada nesse quesito que nem ela consegue lidar direito com aquilo. Para ela, aquilo ali é uma decadência. Para ela, aqueles comportamentos perpassam todos e qualquer conceitos do que ela aceitava. E do que ela aceitava, quando a gente fala de coisas que Lydia Tarr aceitava, eram coisas extremamente graves. Então, eu acho que é uma perspicácia muito interessante de você comparar as sociedades. É um pouco etnocêntrico, ocidente-cêntrico? Extremamente. É extremamente ocidente-cêntrico.
Não, eu não
Mas.
digo nem por isso, João, que eu não gosto. Eu digo porque o filme ele passa boa parte, né, quando começa as estruturas de vida da Lídia a romper ali, né, tudo que vai acontecendo, um monte de desgraça na vida dela, uma atrás da outra. E daí ela simplesmente. E o filme vai se aprofundando nessa questão de cultura do cancelamento, tem lá gente protestando contra ela e tudo mais no decorrer do filme. E aí ela foge. Eu fiquei puto com isso. Como assim você vai fugir?
É
Você
porque o
tem.
que
Você tem
acontece?
filha, você não acertou as coisas com a sua mulher, né? Não acertaram de morte. Fica e
Mas
resolve.
Lucas é extremamente coerente com Lydia Tarr. Eu
É, porque
acho
ela é uma
que
covarde.
se não, ela não é covarde. Quer dizer, eu poderia chamá-la de covarde, mas acho que não é o termo certo. É porque o filme fala de uma pessoa que considera a arte mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer vínculo. A filha dela não chama ela de mãe, sabe? Às vezes ela fica dias sem conversar com a esposa, ela não atende o telefone da esposa. Então, ela foge para um lugar em que todos os debates que estão destruindo a carreira dela, ou seja, destruindo a possibilidade dela de exercer arte, que é a única coisa que importa para ela, e isso não é algo positivo nesse caso, ela foge para conseguir fazer isso, porque literalmente a Lydia Tarr, ela é fascinante e deplorável justamente por ela não estar absolutamente nem aí com as relações sociais e com as pessoas que se importam com ela. E eu acho que o fim acaba sendo muito coerente com ela, sendo bem sincero. Eu acho que se fosse uma coisa de tipo, meu Deus, eu me arrependo, seria novela das nove ou novela das sete, e não faria tanto sentido com ela.
Eu
Mas assim, é
sou
revoltante, é
punitivista.
revoltante.
Eu sou punitivista, eu sinto falta de que ela deixe tudo em panos limpos.
Ah, não, com certeza, tá certíssimo. Eu acho que. Não, com certeza na vida real eu não iria querer que isso acontecesse, mas se você parar para pensar, Lucas, eu acho que tipo é extremamente genial porque o filme ele fala em alguns momentos na questão do Holocausto, até porque o filme se passa em Berlim.
Sim.
E cara, o Mengele morreu de velhice em Bertioga, sabe?
É, então, tem isso, né?
Então eu acho que é extremamente coerente. É certo? Não, até porque a gente está falando de um nazista que se safou. Então, tipo, não é certo, e eu não tô comparando ela com o nazismo, pelo amor de Deus. Mas, assim, é coerente, sabe? Com o tipo de pessoa. Infelizmente.
Eu senti uma vibe também, né, por ela ser essa pessoa super famosa e, enfim, ter ali tudo. Seu universo de pequenos poderes, a queda dela me lembrou. Assim, não existiu comparativos. Talvez até exista um pouco. Mas no sentido que eu assisti recentemente o Ela Disse, né? Que é sobre a queda do Harvey Weinstein. E me pareceu. Me lembrou alguns aspectos, assim. Até porque o.
Faz bastante sentido.
É. Então. É interessante. Mas eu acho que faltou um aprofundamento um pouco mais nessa cultura do cancelamento. Ela fala no começo do filme, lá naquela entrevista, que a página da Wikipédia dela é mudada constantemente por gente que odeia ela e tudo mais. Mas acho que faltam algumas coisinhas a mais do que a arrogância dela para as pessoas odiarem. Daí depois, conforme vai passando, você entende, né? Enfim, o que ela anda fazendo e como ela anda exercendo a
Justo, com
influência dela.
certeza.
Mas sei
Não,
lá,
mas
é bem mais
eu acho que
subjetivo do que o Whiplash, por exemplo.
é muito subjetivo, não, sem dúvidas, o tipo de direção do Todd Field com o Damien Chazelle não tem como comparar, é tipo, sei lá, Netuno e Mercúrio, sabe? Tirando que os dois são planetas do sistema solar, os dois não têm absolutamente nenhuma semelhança, sabe?
Sim.
Eu acho que talvez uma coisa que funcione nessa questão de falar da cultura do cancelamento é a cena ali da Juilliard, né? Nossa, logo no começo, Juilliard, para quem não foi adolescente nos anos 2000, é uma das principais universidades voltadas ao ensino das artes, fica em Nova York. E eu falo isso de adolescente nos anos 2000 porque a Sharpay, personagem da Ashley Tisdale em High School Musical, falava 5 vezes por minuto que queria estudar na Juilliard e eu lembrei dela na hora, né? E aí tem essa cena, né, que, inclusive, eu vou até ver se eu consigo abrir aqui para você. Para você não, para vocês, né, porque tem ouvintes ouvindo isso, que quando eu ouvi essa cena, eu deixei o filme avançar um pouquinho, só que logo em seguida eu voltei para ver essa cena e eu até anotei uma coisa, que era tipo um compilado das coisas que eu tinha visto em relação a essa cena, porque essa cena é a cena que eu pensei, ah, não, o filme causa essa revolta nas pessoas por conta dessa cena, né? Mas depois vai piorando tanto, que eu até marquei aqui, eu achei aqui, ó. Ela detesta idosos, transexuais, pautas por representatividade, acha que a obra sempre compensa os erros pessoais de caráter. Ela é tar. Foi o que eu pensei, porque é tantas minorias que ela desrespeita durante o filme, mas ela é tão fascinantemente bem construída que eu falo para você, eu amo odiar Lydia Tár, porque é um personagem muito bem construído, tão bem construído que tem uma cena, por exemplo, eu acredito que isso não chega a ser um spoiler, de fato não, que ela se põe numa situação em risco e acaba se machucando, né? E quando ela tem que se expor para o público, ela que sempre tem essa noção de estar passos acima, estar acima de todos os outros. Ela finge que nada está acontecendo, ela tira sarro dela mesma para que, enfim, acabe todo o constrangimento o mais rápido possível. E você percebe que, durante o filme, ao redor de toda a história que é desenvolvida, ela não se identifica. Aqui a gente não está tratando de questão de gênero, até porque seria complexo demais e o filme não entrega isso. Mas essa questão de reproduzir comportamentos e legitimar comportamentos complexos, controversos e errados de homens famosos na história faz com que ela cada vez se pareça muito mais com um desses artistas. Ela sempre preza pelo legado artístico, musical, daqueles homens que ela venera, né? E em muitos momentos você percebe que o Todd Field, né, que também é roteirista do filme, tá te entregando isso, tá te fazendo pensar. Gente, é uma mulher que tinha tudo para dizer: olha, eu sou a primeira mulher que está regendo a Filarmônica de Berlim, é uma grande conquista de representatividade. Mas não, o filme trata-se justamente de tipo: eu sou uma mulher que, de certa forma, rejeitei e não coloquei como prioridade alguma essa questão de eu ser ou não uma mulher, porque eu me estruturei as minhas conquistas e o meu comportamento baseado apenas no primor artístico, e ela acaba por conscientemente ou inconscientemente reproduzir e legitimar muitos desses comportamentos, né? Então, essa cena da Juilliard, ela é uma cena que ela vai ser resgatada logo depois, e ela legitima, de certa forma, esse gancho para o cancelamento, porque, querendo ou não, trata-se de um vídeo que é gravado, né? Que ela ofende várias minorias ao mesmo tempo, pessoas idosas, judeus, transexuais, e isso faz com que você fique pensando que realmente está tudo bem, e ao mesmo tempo não está tudo bem. Eu estou falando que está tudo bem porque é possível, infelizmente, é muito possível de se pensar que está tudo certo as pessoas pensarem que Tár é uma autobiografia. Porque, infelizmente, em níveis diferenciados, a gente vê muita gente em muitos países em que essa estrutura machista, ela é tão forte, essa estrutura que não respeita, não considera e não legitima a existência de pluralidades, né? Não acredita em representatividade, é tão forte, você fica pensando que, cara, será que é possível encontrar uma Lydia Tár por aí? E, tipo, nem nessa questão, porque o filme, ele justamente, ele faz pensar, ele te deixa, e eu tô concluindo, ele te choca justamente, por quê? Porque você fica pensando na possibilidade, de fato, de existir uma mulher que reproduz esses comportamentos para conseguir avançar, triunfar, ter conquistas numa estrutura de um ambiente muito machista, porque se fosse um homem no lugar da Lydia Tár, cara, seria só mais um filme sobre um homem egoísta, sabe? Então, é doido, de verdade. Tár é uma doideira.
Bom, vamos dar uma pausa nos nossos comerciais aqui. É, recadinho de sempre, ouvinte, se você quer que o nosso trabalho aqui continue, considera se tornar um apoiador da Ponto MP3. É só em apoia.se/PontoMP3Podcast, com valores a partir de R$ 5, preço de um cafezinho, depois do almoço, uma coca gelada, você ajuda a gente a continuar a manter o trabalho aqui. Assina também a nossa newsletter, que, enfim, tá de volta do recesso, é isso aí, tem bastante conteúdo legal lá que a gente escreve e você acha que vale a pena você acompanhar. É isso, o recado completo, a gente volta já.
Política, empreendedorismo, crimes reais, relacionamentos, entretenimento. A Ponto MP3 produz diversos tipos de podcasts. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ver crescer cada vez mais e com mais qualidade, pedimos o seu apoio. Acesse apoia.se/PontoMP3Podcast, o nosso financiamento coletivo que está na descrição do episódio, e contribua com valores a partir de R$ 5. A primeira produtora de podcasts de Sorocaba agradece por você fazer parte da nossa história.
Muito bem, voltamos. Eu queria falar mais algumas coisinhas ainda para a gente se encaminhar pro final. Todd Field, a gente não falou o que mais que ele fez além de Tar, né? Eu não conheço muito assim, a biografia dele, né? Toda a carreira que ele fez. Eu sei Pecados Íntimos, acho que eu conheço, é o que eu mais tenho familiaridade, e ouvi já alguma coisa ou outra entre quatro paredes, mas de resto não conheço muito o que o Todd
Nunca
Field
assisti
fez.
nenhum dos dois, mas eu vi que ele só tem esses três longas, na verdade. São
É,
só
então.
esses mesmo. Então você tá bom, você tá bom. Mas conclui aí, faz sua conclusão sobre o filme, dá sua nota, Lucas Monteiro. Bora lá.
Eu não tenho como deixar de fazer paralelos com o Whiplash, né? Eu gosto bastante. O Whiplash é um filme maravilhoso para mim. E assim, eu gosto dos tons de suspense que o Tar acaba empregando no roteiro e tudo mais, porque acho que dá uma carga mais interessante pro filme no final das contas. Mas é aquela coisa, eu acho que tem um probleminha ali de coadjuvantes, eu não gosto do final. Mas é um filme que vale a pena ver. Eu acho que dificilmente alguém vai tirar esse Oscar da Cate Blanchett, é quase improvável, né? A mulher já foi indicada 8 vezes pra categoria e tá, tem tudo para levar. Ela já, como eu já disse, ela já levou pro Blue Jasmine e provavelmente vai levar aqui de novo, porque a entrega. Ela realmente, a definição de entrega para o trabalho é o que a Cate Blanchett faz aqui. Eu dou uma nota 7 para o filme, acho que é o que eu julgo justo aqui para ele, e com certeza é um filme que vale ver. Eu não acho que vale a pena ver no cinema, porque também não acho que o filme demonstra toda a grande eloquência dela nos concertos e tudo mais, como o Whiplash demonstra na hora de fazer uma catarse ali com a música, né? O filme fala tanto de arte e todo ar,
Lucas,
faz toda
você
a
está
arte.
desestimulando as pessoas a assistirem o filme no cinema.
Assim, eu não acho que vale o ingresso.
Meu Deus!
Mas é assim, vale pela Cate Blanchett, mas não, se for ver, não vale o filme inteiro. Assim, vai pagar um ingresso caro, sendo que o filme está caro.
Cuidado, gente. Daqui uns dias o Lucas vai falar para não escutar o Enfim Cinema.
Não,
Eu
isso
tô vendo.
jamais.
O Lucas está coringando. Não é só Lydia Tár que coringa e dá umas porradas nas pessoas. Enfim,
Ih,
isso
meu filho.
talvez não seja um spoiler.
Já desisti faz tempo. Enfim, é isso, João, encerra aí.
Bom, gente, já começo agradecendo pelo convite, Lucas, e pela audiência, pela atenção de quem escutou até aqui. Acho que esse filme dá para sintetizar. A gente até gravou por menos tempo, porque é um filme que fala sobre umas questões, como o Lucas falou, os coadjuvantes até não aparecem, porque ele gira em torno da Tár e as questões são sempre as mesmas: abuso, assédio, essa questão de a arte e o artista se separam, dá para justificar a falha de caráter com poesia artística? Obviamente que a resposta é não. E o filme vale muito a pena ser assistido por essa questão de que é um estudo de personagem fantástico, uma atuação causticamente apaixonante. Sim, eu amo odiar Lydia Tár e a Cate Blanchett está suprema. A Cate Blanchett, ela ganhou um Oscar uma vez de atriz coadjuvante interpretando Katharine Hepburn, que é a atriz que ganhou mais Oscars até hoje, mas eu acho que a Cate Blanchett é questão de tempo para superar Ah, Katharine Hepburn. Eu acho que é um filme que não é todo dia que você vai ter vontade de assistir. A primeira hora não é tão empolgante, mas a segunda e a terceira são muito boas. É um filme que tem um roteiro muito bem feito, um roteiro muito apaixonante, que dá para ver que envolveu muita pesquisa, muita demanda, que sim, parece uma biografia. Finalizando, eu vou dizer que eu vou dar uma nota bem mais alta que o Lucas, por quê? Porque eu tenho a fama de bonzinho aqui. Eu vou dar um 9, que eu gostei demais de estar.
Muito
E assim,
generoso, meu Deus.
não vou dizer para assistir no cinema, porque eu mesmo não tive tempo de assistir no cinema. Você, ouvinte, sabe que nós somos praticantes de meios alternativos de assistir filmes. Não recomendamos, mas fazemos uso. É isso. Eu acho que é, mas assim, apesar de tudo, eu considero um dos 5 melhores indicados para melhor filme do ano. Não é o perfil de filme que a academia premia, é um filme muito pessoal, embora tenha pautas sociais extremamente relevantes, não é o tipo de filme que é consenso, mas para Cate Blanchett, ao menos que o fator representatividade e que as pessoas estejam prontas para a inovação da atuação da Michelle Yeoh em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ou aconteça alguma zebra, tipo Ana de Armas ganhando atriz, o que não é impossível, por incrível que pareça, eu acho que por mérito e por lógica, o Oscar de melhor atriz de 2023 é da Cate Blanchett. É um filme que vale sim a pena. Eu espero que o Lucas ele dê notas maiores para os próximos filmes, mas eu deixo aqui uma aposta que se você deu 7 para Tar, Lucas Monteiro, você vai dar um 5 para Triângulo da Tristeza. Vai ser 5 ou 10, porque esse é ame ou odeie. Mas
Veremos.
é isso, pode concluir aí, meu chefe.
Veremos o que rola por aí. Enfim, acompanha a gente nessa temporada de Oscar, que a gente vai falar sobre tudo logo mais, nos próximos episódios. Ajuda a gente, apoia.se/.mp3podcast, assina a newsletter Ponto de Referência, tudo na descrição, link dos episódios do Oscar também na descrição. É isso. Obrigado, ouvinte, por nos acompanhar. Obrigado, João, e até o próximo episódio.
Até mais, Lucas. Até mais, gente.
Ponto MP3, produtora de podcasts.